Jesus, amém. Você pode se sentar. Bom dia. Que alegria estar aqui nessa manhã, depois de um tempo de descanso. Eu e Guilherme voltamos essa semana às nossas atividades aqui. E quando eu entrei, hoje de manhã, me veio aquela sensação de alegria. Já me emocionei aqui no tempo de louvor, Priscila. Porque é muito bom estarmos juntos aqui nessa manhã. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, ou conectar a sua Bíblia. Lá em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos meditar a respeito das palavras de Paulo a essa igreja. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Vamos meditar nessa exortação tão profunda, tão rica de Paulo, a eles, mas a nós também. Enquanto você abre a sua Bíblia, o que estava acontecendo nesse momento? Paulo estava preso por conta de um conflito que havia passado em Jerusalém com alguns judeus. Paulo estava preso. Então, a forma que ele encontrou de permanecer atuante no ministério, permanecer propagando a causa de Cristo e consolidando, edificando as igrejas que haviam sido plantadas, foi através de cartas. Por isso, nós vemos algumas palavras que Paulo deixou àquelas comunidades, dentre elas esta que nós vamos ler nessa manhã, meditar nessa manhã. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, e a palavra diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que nós vemos aqui é uma comunidade fiel. Os filipenses eram cooperadores, eram presentes, eram engajados na causa de Cristo. Eles haviam aprendido muito bem. Então, nós estamos vendo aqui palavras de Paulo a uma igreja, a uma comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus. No capítulo 1, você pode ler depois, é uma carta bem curta, a carta aos filipenses. No capítulo 1, Paulo fala sobre isso, como ele se alegrava, porque aquela comunidade era uma comunidade consciente, que havia entendido a salvação, havia entendido o propósito da salvação. E Paulo celebra. Paulo fala: vocês me trazem alegria, porque vocês são cooperadores do evangelho desde o início. Mas o que começou a acontecer foi que a prisão prolongada de Paulo, que era uma figura tão importante para aquela comunidade, um mentor, alguém que tinha muita influência, uma referência para aqueles irmãos e irmãs. A prisão prolongada de Paulo começou a gerar em alguns membros daquela comunidade desânimo, desesperança. E Paulo, então, traz essa palavra a eles. Paulo lembra que eles eram cooperadores e que eles deveriam permanecer. E nós estamos ainda no primeiro mês do ano. Nós estamos no mês de janeiro. E é comum, no final do ano, no início, nós fazermos muitos projetos, nós criarmos ideias e buscarmos sonhos, propósitos, porque nós queremos verdadeiramente, nós que somos crentes em Jesus, discípulos, nós queremos cumprir a nossa missão, cumprir as responsabilidades que nós recebemos. Nós queremos de verdade buscar uma vida equilibrada, sermos bem-sucedidos. Mas conforme os dias passam, as circunstâncias mudam e todo aquele engajamento, toda aquela energia, toda aquela ansiedade positiva que muitas vezes o início do ano ou o final do ano move em nós, por conta das circunstâncias, o desânimo começa a bater na nossa porta. Principalmente quando a espera se prolonga. É difícil para nós esperar, não é verdade? A espera se prolonga e toda a convicção que a gente tinha no início, todo aquele engajamento, todos os projetos, toda a vontade, ela começa a esmorecer até que alguns desanimam. Abandonam os projetos, não priorizam mais. Mas o que Paulo nos ensina aqui nesse texto é que mesmo em momentos assim, momentos de circunstâncias desafiadoras que virão, momentos em que a nossa vontade é afetada, consequentemente as nossas atitudes são afetadas, Paulo nos lembra que é possível que existe um mistério revelado aqui. E é possível a nossa vontade, os nossos impulsos, os nossos desejos serem modificados para que hajam resultados diferentes, resultados alinhados aos propósitos e à vontade de Deus para nós. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã, sobre esse mecanismo, essa engrenagem do querer e do realizar de Deus em nós. Mas primeiro eu queria pensar com você a respeito dessas palavras iniciais de Paulo, quando ele diz: como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém ainda mais na minha ausência. Paulo aqui, ele fala a respeito da obediência na ausência. E aí eu me lembrei de algo que acontece em alguns lugares, com algumas pessoas. Não sei se você já viu o poder do olhar do chefe presente. O que eu estou querendo dizer com o poder do olhar do chefe presente? Não sei quantos aqui trabalham no meio empresarial, mas quando o chefe está presente, o engajamento é altíssimo, compromisso, o envolvimento. Ou quando o professor está na sala de aula, na hora daquela prova, né? Postura, compromisso. E o que acontece, então, na ausência? A ausência do professor na sala de aula. Não sei como era, como foi com você, mas comigo, o professor saía da sala e era o tempo da gente colocar, atualizar o outro, né? Era o tempo da gente conversar, os minutos que a gente tinha ali. E um levantava, ia fazer alguma coisa, e no escritório, às vezes, é o tempo do pessoal ir tomar aquele cafezinho, né? O poder da presença é incrível. E Paulo, ele está falando aqui que, na verdade, a verdadeira obediência, ela não acontece na presença, ela acontece na ausência. A verdadeira obediência na ausência é o que demonstra a maturidade da nossa fé. Porque, meus irmãos, é verdade que, para mim, é muito fácil ser obediente aqui. É muito fácil ser obediente no encontro da célula. Ser cheio do Espírito Santo e transbordar e permitir o agir de Deus. É simples, porque aqui nós estamos na presença. Aqui nós estamos diante dele. Aqui nós estamos conectados a uma comunidade saudável, todos buscando o mesmo propósito, o mesmo fim. Mas o que Paulo nos ensina é que a nossa maturidade, a maturidade da nossa fé, ela é evidenciada na ausência, nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias desafiadoras. E aí eu queria perguntar a você, como você se sai quando a sua fonte de motivação está ausente? Como você se sai? Quais são as suas atitudes, o seu comportamento, a sua postura? Quando a fonte de motivação, aquilo que aparentemente te faz ser quem você deveria ser, se ausentou. Queria que você pensasse sobre isso. A sua resposta, ela vai falar muito sobre a sua maturidade ou sobre a maturidade da sua fé. E eu também comecei a refletir como se sairá a minha geração quando os meus líderes não estiverem mais presentes. Quem aqui tem menos de 30 anos? Levanta a mão, por favor. Pode levantar com coragem. Eu sei que vocês odeiam isso, mas façam só porque eu estou pedindo. Muito bem. Como se sairá a minha geração quando os nossos líderes não estiverem mais presentes? Na ausência deles, como estará a maturidade da nossa fé para continuarmos, para darmos continuidade ao legado que eles estão deixando para nós? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque maturidade, ela exige um preço. A maturidade, ela tem um preço. A maturidade, ela exige que você seja capaz de andar com as suas próprias pernas. Eu tenho um filhinho ainda pequenininho, de 2 anos. E ele já anda com as próprias pernas. Mas ele ainda é imaturo. Por vezes, ele tenta disparar e nem sempre dá certo. Ele tenta subir e descer uma escada e nem sempre dá certo. Ele tenta escalar algumas coisas, uns móveis lá em casa e nem sempre dá certo. Por quê? Porque ele é imaturo, mas vai chegar o dia. Porque existe uma série de processos que estão acontecendo dentro dele e que estão direcionando ele à maturidade. E vai chegar um dia em que ele vai ser capaz de andar com as próprias pernas. A maturidade, ela exige que você assuma responsabilidades. Só é maduro aquele que tem condições de assumir responsabilidades e pagar o preço por elas. A maturidade, ela exige consciência da importância da prestação de contas, Pastor Marcos. A gente estava conversando sobre isso essa semana. Sobre a prestação de contas. Porque o que estava acontecendo aqui, mesmo na ausência de Paulo, havia prestação de contas. Olha que interessante. Então, quem tem menos de 30, nós precisamos buscar amadurecer. Porque uma geração vai passar. E nós vamos dar continuidade ao legado que se iniciou aqui nesse lugar. E eu me refiro não apenas a uma boa administração para que as coisas fluam. Eu me refiro também a um legado espiritual. Está sobre nós o chamado da maturidade. E o preço é, nós precisamos andar com as pernas que nós recebemos. Porque nós fomos ensinados, alguém pegou a nossa mão, caminhou com a gente, nos segurou até que nós tivéssemos firmeza. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, pagar o preço. Nós precisamos prestar contas. Mesmo na ausência, nós precisamos ser fiéis. Isso era o que Paulo chamou aquela comunidade. Nós precisamos estar dispostos a obedecer, dispostos à fidelidade, mesmo na falta da motivação. Mesmo nas circunstâncias adversas. Porque essa postura vai evidenciar a nossa maturidade e é o que vai nos permitir dar continuidade ao legado que alguém começou. E isso se aplica na sua casa, Isso se aplica onde você está profissionalmente, academicamente. Isso se aplica à sua comunidade de fé. Mas Paulo fala também sobre uma prática interessante. Ele fala ainda no versículo 12. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação. Que interessante esse ensinamento de Paulo para nós. Como é possível pôr em ação a salvação? A salvação não foi algo promovido pelo próprio Deus? Como é possível que eu ponha em ação a salvação? E aí, estudando um pouco sobre esse texto, eu encontrei uma referência, pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd usou uma ilustração em que ele diz que a salvação é quando eu estendo uma mão para receber de Deus, enquanto eu estendo a outra para assumir o compromisso da obediência. Irmãos, eu precisei parar alguns momentos para meditar sobre o que aquele homem falou. Sobre o que significa a salvação. Salvação é, com uma mão, eu recebo de Deus aquilo que Ele me entregou. Mas com a outra mão, eu assumo o compromisso da obediência. E sempre que nós pensamos em obediência, nós a associamos a algo difícil de ser vivido. Desde muito cedo é assim. A obediência, ela está sempre associada a uma perda, a um custo, a deixar de fazer alguma coisa que eu queria, a um peso. Não é verdade? A obediência dificilmente é vista como algo positivo, no sentido de prazeroso. Mas a verdade, irmãos, é que a obediência, ela é uma bênção escondida. A obediência, ela é uma bênção escondida porque ela nos livra de muitas coisas. E eu comecei a refletir sobre isso. A salvação, ela nos livrou da morte eterna. Porque o que vai acontecer com todos nós aqui, nós já sabemos, um dia nós não vamos mais estar aqui. Nosso corpo vai ficar até um momento, depois ele vai se desfazer. Mas nós estaremos com Cristo. Então, a salvação, ela nos livrou da morte eterna. Mas a obediência, ela nos livra de muitas ciladas enquanto nós estamos aqui. Então, a obra da salvação de Cristo foi sim para a vida que virá. Mas foi também para a vida que nós estamos vivendo agora. Então, a obediência, ela é uma bênção escondida porque ela nos livra de muitas ciladas. Mas ela também nos atrai, nos tira de uma vida vazia e sem propósito. A obediência, ela nos leva em direção, nos movimenta para uma vida com um propósito, com uma causa, com uma missão. A obediência, ela é uma bênção. E por que nós precisamos obedecer? Deus precisa da nossa obediência? Ele não precisa. Deus, ele não precisa ser agradado. A Bíblia fala que ele é adorado por anjos que dizem que ele é santo, 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 constantemente. Deus, ele não precisaria ser agradado. Por que então a obediência é importante? Porque a obediência é a oportunidade que Deus nos dá de desfrutarmos do amor dele. Enquanto nós pensamos que nós o estamos, que estamos amando a ele, sendo fiéis, na verdade, ele está gerando em nós a disposição para a fidelidade. Olha que coisa incrível, até assim Deus está nos amando. Isso é lindo, O agir de Deus em nós é lindo. Jesus, ele assumiu um compromisso de salvar a sua vida, de salvar a minha vida. Nós recebemos essa salvação de graça, não fizemos nada, nada. No dia da sua salvação, você não teve que fazer nada por isso. Jesus não apareceu para você e disse: leia a Bíblia inteira nessa noite para você ser salvo. Isso não aconteceu. Você recebeu de graça. Você estendeu as suas mãos naquele dia e você recebeu a salvação. Mas eu pergunto a você, você assumiu o compromisso de obedecer? Com a mão que você recebeu a salvação, com a outra mão você assumiu o compromisso? Porque isso é salvação. Quais as bênçãos escondidas que você recebeu por causa da obediência? Quais os livramentos? Começa a exercitar a sua memória. Daquela vez que você foi fiel e no final das contas você percebeu que Deus estava te dando alguma coisa ali. Ou naquela vez que você escolheu ouvir e você recebeu aquela notícia de que se não teria sido daquela forma, outra coisa teria acontecido. Quantas e quantas experiências nós poderíamos contar e ficar aqui meditando e lembrando por conta da bênção da obediência. Mas Paulo, ele fala que aplicar a salvação precisa ser feito de uma forma. Ele usa duas expressões muito interessantes: com temor e tremor. Temor e tremor é quando eu tenho exata consciência de que quem está diante de mim é alguém digno de receber o meu respeito. Temor e tremor é essa tomada de consciência diante de quem nós estamos dia após dia. Diante de quem nós estamos quando nós entramos por aquelas portas hoje? Diante de quem nós estamos quando nós fechamos a porta do nosso quarto? Abrimos a palavra e o nosso coração. Diante de quem nós estamos quando nós apertamos a mão de alguém assumindo um compromisso profissional? Diante de quem você estava quando você caminhou ao altar e encontrou aqui uma moça? E você colocou no dedo dela um anel e ela no seu. Diante de quem você estava naquele momento? O temor e o tremor, eles fazem toda a diferença. Porque eles geram uma profunda atenção na maneira de viver. E uma vontade genuína de acertar. Temor e tremor significa andar vigilante. Significa estar consciente de que existe uma forma de executar todas as coisas quando se é salvo. Existe uma forma de executar todas as coisas quando se é salvo. Sabe qual é o contrário do, da falta? Qual é a evidência da falta de temor e tremor? A indiferença. A indiferença ao pecado. A indiferença à vida comunitária. A falta de temor e tremor faz com que nós tomemos as decisões da nossa vida sozinhos. Por que indiferença ao pecado? Porque nós perdemos a sensibilidade. Nós sabemos que aquilo, determinado pensamento, determinada atitude, determinada palavra lançada, o Espírito Santo nos faz ter essa consciência. Mas a falta de temor e tremor gera indiferença em nós. A falta de temor e tremor gera indiferença na vida comunitária, porque eu passo a viver ou pensar que viver é apenas alcançar as minhas necessidades, apenas realizar os meus sonhos, agradar a mim mesmo. Mas a vida comunitária da igreja nunca foi assim. Então nós precisamos fugir dessa indiferença, nos apresentando diante de Deus, sabendo, tendo consciência de quem Ele é. E existe uma reflexão que é importante nós fazermos para que possamos entender se estamos vivendo com temor e tremor. Deus se agrada da maneira que eu estou vivendo? Deus se agradou do meu dia de ontem? Deus se agradou? Ou Deus tem se agradado de quem eu tenho sido dentro da minha casa? Deus, Ele tem se agradado enquanto eu trabalho? Deus tem se agradado enquanto eu exerço a autoridade que Ele me entregou? Porque a palavra diz que toda autoridade é conferida pelo Senhor. Será que Deus tem se agradado na forma como eu tenho me comportado na escola? Ou na faculdade? Será que Ele tem se agradado enquanto eu exerço a minha maternidade? Ou a paternidade? Será que Deus tem se agradado enquanto eu administro os meus recursos? Com as escolhas que eu tenho feito, da forma que eu irei aplicar os recursos que Ele me entregou? Será que Deus tem se agradado na forma como eu gerencio o meu tempo? Naquilo que eu tenho estabelecido como mais importante, que eu tenho escolhido fazer? Será que Deus tem se agradado na forma como eu cuido da minha saúde? Será que Deus tem se agradado da forma que eu tenho exercido a minha cidadania? Será que Deus tem se agradado da forma que eu tenho me posicionado nas redes sociais? Temor e tremor é fazer essa pergunta. E é sentir, muitas vezes, o silêncio. Quando eu terminei de refletir sobre isso, veio dentro de mim uma sensação de incapacidade tão grande. Veio dentro de mim uma tristeza. Veio dentro de mim uma sensação de que eu não sou capaz de viver isso. Talvez você esteja sentindo isso também. Mas, meus irmãos, o versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Meus irmãos, a motivação que nos fará obedecer na ausência, aplicar a salvação que nós recebemos com temor e tremor, não virá das promessas que nós fizemos, dos compromissos que nós assumimos, mas virá da convicção de que Deus está operando em mim e em você. Quando Paulo fala sobre o querer e o realizar, eu quero te explicar sobre o que ele não está falando. Paulo, ele não está falando que Deus ignora o nosso livre-arbítrio. Paulo não está falando que nós não temos responsabilidade sobre a nossa decisão. Não é isso que Paulo quer dizer quando ele diz que Deus opera o querer e o realizar. Mas eu quero trazer uma ilustração para que você possa entender e nunca mais esquecer. Quem aqui tem um adolescente em casa ou já foi adolescente? Sabe que, às vezes, de manhã cedinho é difícil. A cama é muito quentinha, o cobertor é muito quentinho. E surge aquele pai, aquela mãe e diz: filho, hora de levantar. Aquele adolescente, ele tem dentro dele alguma vontade de levantar daquela cama? Ele não tem. Ele não tem. Ele só tem uma convicção. Nada é melhor do que aquela cama naquele momento, né? O que faz aquele adolescente que se vira de um lado para o outro? Vira de um lado para o outro. O que faz ele levantar daquela cama? É a vontade que ele tem? Não. É a força da autoridade de quem falou que ele tem que levantar daquela cama. Quando o pai chega, a mãe chega e fala: filho, levanta, já está na hora. Ele vira para um lado, ele vira para o outro. O pai chega e fala: levanta agora, já está na hora. Não é assim, filho, que eu faço lá em casa? A vontade, o impulso, o movimento que faz com que aquele que é imaturo, pecador, que não tem consciência, aquele adolescente, ele ainda não sabe a alegria que é você pegar um diploma. Ele não sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. Ele não sabe a alegria que é ele estar diante de uma situação desafiadora no trabalho e ele falar: eu sei resolver isso aqui. Ele não sabe o que é, mas você sabe o que é. Então, quando aquele pai, ele exerce aquela palavra de autoridade, aquele adolescente, ele não se tornou bom. Ele continua sendo aquele adolescente. Mas aquela vontade, aquele impulso, ele surge e aquele adolescente levanta daquela cama. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Isso é Deus operando no querer. Não significa que vai ser gostoso levantar daquela cama. Não significa que você vai sentir prazer. Mas significa que quando você entende a voz de autoridade que está sobre você, dizendo vai, ou dizendo não vai, é gerado dentro de você um impulso que te faz levantar e viver e realizar conforme a vontade do seu pai. Deus faz assim com a gente. A forma de Deus exercer a autoridade sobre aquele que tem consciência pode nos tirar de muitas circunstâncias que nós nunca seríamos capazes de sair sozinhos. Através do Espírito Santo que habita em mim e em você, nós somos capazes de viver o que Paulo disse aos filipenses que eles deveriam viver. E o mesmo Paulo falou também em Romanos que o bem que muitas vezes nós queremos fazer, nós não fazemos. Nós fazemos o mal, mas o que ele diz depois? Graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, pois ele nos salva do caminho da morte. Meus irmãos, isso é incomparável. Isso é maravilhoso demais. Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus que Ele opere no nosso querer. Vamos orar dando a Ele acesso, liberdade, para que Ele possa agir e nos levantar. Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e estar agora diante do seu Pai. O seu Pai. Aquele que tem tudo. Aquele que sabe o melhor. Pai, nessa manhã, nós entendemos o Teu agir em nós. Nós entendemos que nós não temos o bem dentro de nós. Nós não somos essencialmente bons. Tu és bom. Nós não somos fiéis, Deus. Tu és fiel. Nós não temos dentro de nós aquilo que precisávamos ter, mas Tu tens. E Pai, nós queremos aqui, como igreja, Te dar acesso aos nossos desejos, Te dar acesso àquilo que está lá no fundo e nos move, nos faz agir. Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa manhã dizer: atua no nosso interior. Que nós não sejamos reféns do nosso temperamento, daquilo que nós temos carregado, manifestado de forma ruim. Que nós não sejamos reféns da nossa história e que por vezes nos faz agir como nós não gostaríamos de agir. Pai, nós sabemos que nós podemos ser libertos e salvos, porque Jesus pagou o preço e comprou a nossa salvação, Deus. Não apenas para uma vida eterna contigo, mas para uma vida eterna hoje. Espírito Santo de Deus, se existe alguém aqui nessa manhã que não entendeu a obra da salvação, a Tua. Se existe alguém aqui nessa manhã que entendeu parcialmente a obra da salvação, a Tua, Deus. Para que nós possamos experimentar o avivamento que a nossa nação precisa, Deus. Porque esse avivamento, ele só acontece quando os nossos desejos gerarem em nós impulso para cumprir a Tua vontade. Nós Te entregamos nessa manhã a nossa vida e Te agradecemos pelo Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar? Nós vamos terminar cantando. E se você precisa compartilhar, se você precisa de alguém para caminhar, procure alguém, procure os seus pastores, procure a recepção. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor deseja para nós juntos. Amém. Amém.